Vamos conversar agora com a doutora Ana Lúcia Lovadino de Lima, que vai falar sobre sua tese de doutorado, intitulada Plano Alimentar de Contagem de Carboidratos e Elaboração de Material Didático. Qual a importância da contagem de carboidrato na dieta do diabético?
A gente tem, basicamente, três nutrientes que dão energia para a gente. Entre eles, a gente tem as proteínas, as gorduras e os carboidratos. A pessoa que tem diabetes, ela tem uma deficiência para absorver esse carboidrato, porque ela tem um problema num órgão que se chama pâncreas, que com isso gera um problema na insulina, que é produzida pelo pâncreas, e que está relacionado com a absorção desse nutriente que se chama carboidrato. Então, quando a gente fala assim, o carboidrato altera o açúcar no sangue do diabético, isso é uma realidade. Então, um plano alimentar em que eu conto quanto de carboidrato essa pessoa está consumindo, eu vou conseguir controlar melhor a glicemia dela, ou seja, né, o açúcar no sangue, e com isso vou controlar melhor o diabetes dela. Então, esse plano alimentar, ele visa controlar o nutriente que mais prejudica o controle do diabetes se ele for consumido inadequadamente. Tá? Queria deixar bem claro que não é que não é para consumir carboidrato, tá? Mas a gente precisa ter a quantidade dele controlada, nem mais nem menos do que é necessário.
Qual a maior dificuldade de pessoas com diabetes para seguir um plano de contagem de carboidratos?
A maior dificuldade em seguir esse plano, embora ele seja mostrado como um excelente, aliás, um dos melhores planos alimentares para controlar o diabetes, é que a pessoa, olhando o alimento simplesmente, ela não sabe dizer quanto é que tem de carboidrato naquele alimento. O que ela precisaria fazer? Pegar o alimento, porcionar o quanto ela vai comer. Então, se ela vai comer uma massa pequena, média ou grande, né? Ou então uma fatia pequena, média ou grande de determinado alimento, ela teria que pesar esse alimento, consultar o rótulo do alimento ou uma tabela de composição alimentar e fazer uma regrinha de três e ver quanto é que tem de carboidrato naquela quantia que ela porcionou. Então, na verdade, essa é a maior dificuldade em se fazer o plano alimentar de contagem de carboidratos. É a dificuldade de contar o quanto carboidrato tem no alimento.
Fale um pouco sobre esse método elaborado na sua pesquisa, esse material didático que você elaborou.
Como eu disse há pouco, né, a maior dificuldade que a gente sabe, trabalha na clínica, né, com as pessoas com diabetes, é justamente estar pesando esses alimentos e não saber se a quantidade que eles consumiram do alimento é muito, é pouco, tem muito carboidrato ou pouco. A gente elaborou um material que tem desenhos em tamanhos originais, em que a pessoa pode olhar no material e consultar e ter uma ideia do tamanho da porção com que ela deve comer. E também, além disso, ela vai saber se ela comer uma porção de alimento daquele tamanho, quanto vai ter de carboidrato nesse alimento. Além disso, no início do material, que deve ser utilizado com um profissional nutricionista, né, acompanhando, essa pessoa vai saber exatamente quanto ela deve comer de carboidrato, né? Então, o profissional vai prescrever, vai orientar, você deve comer para ter uma vida normal e controlar o seu diabetes, uma quantidade X, né, de carboidrato, que é individualizada, é completamente diferente de uma pessoa para outra, vai fazer uma associação com o medicamento que ela está utilizando, os horários que ela está utilizando esse medicamento e como deve ser distribuído esse carboidrato durante todo o dia. Aí ela vai ter um material que ela vai ter os desenhos originais para consultar e também vai ter uma lista de alimentos industrializados, como, por exemplo, que tem porção conhecida, como um bombom, um sonho de valsa, né? Não tem dois tamanhos, tem um tamanho só. Esses, um monte de vários alimentos industrializados estão descritos de tamanho conhecido, que todo mundo conhece, e também tem referida a quantidade de carboidrato e de energia que esse alimento vai tá oferecendo para a pessoa.
Para saber mais sobre este trabalho, entre em contato com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no www.fsp.usp.br/laudio. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública, com apoio técnico de Amadeu Pardal, jornalista Natália Araújo, secretária Janaína Camargo de Moraes, sob coordenação do professor doutor Paulo Rogério Galo.